Voltamos ao direto e o tema continua a ser o Orçamento Geral de Estado para 2023. Temos falado de Portugal e relativamente às comunidades. Connosco em linha já temos a líder parlamentar do PCP na Assembleia da República, Paula Santos. Muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde, obrigada também pelo convite para podermos também falar sobre aquilo que são as propostas do PCP.
Sim, com efeito, vocês fizeram propostas relativamente a diversos temas, os serviços periféricos e externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, estamos a falar dos consulados, embaixadas e não só, o apoio às associações no estrangeiro, o ensino de português e o Conselho das Comunidades Portuguesas. Ora, comecemos precisamente pelos consulados e vocês nas vossas propostas falam de atualização salarial e isto há que ter em conta o custo de vida nos diferentes países, não é?
Naturalmente faz todo o sentido que nas remunerações dos trabalhadores que desempenham funções nos postos consulares tenham em conta aquela que é a situação concreta nos países onde se encontram. Temos registado não só uma desvalorização do ponto de vista do salário, como este aspecto não é considerado, e isso tem inclusivamente gerado, não tem garantido as condições inclusivamente para que se consiga fixar trabalhadores nos consulados. Sabemos que há necessidade de reforçar o número de trabalhadores, é necessário naturalmente promover a sua contratação, mas é preciso também garantir as condições de trabalho e as condições salariais para que os trabalhadores sintam naturalmente valorizados, os seus direitos assegurados, mas também que permita a sua fixação, tendo em conta que temos inclusivamente nota de que alguns trabalhadores, tendo em conta a não garantia destas condições, quando confrontados com a realidade concreta, acabam por sair.
Demissionar. Mas, aliás, esse propósito, ao senso, ainda há questão de 10 minutos atrás, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas já reconheceu isso. Pessoas que passaram o concurso e, ao fim de algum tempo, vão-se embora porque é impossível. Ora, nós sabemos que o problema do número de funcionários dos consulados já não data de hoje, longe disso, e o governo anuncia para o próximo ano 233 efetivos para os consulados. Ora, a pergunta que eu vi ao secretário de Estado, será que isto tem em conta aqueles que se vão aposentar ou não? Não tive resposta. Como é que é? Bom, de maneira que é necessário um reforço de quantos, segundo o PCP?
Bom, segundo a informação que dispomos e que nos foi partilhada até pela Organização Representativa dos Trabalhadores, no mínimo seriam necessários 500 trabalhadores. Mas deixe-me referir, porque não basta reconhecer o problema, é preciso, pois, naturalmente, intervir e atuar para a sua resolução. E isso passa, como referi, pelo procedimento, pela contratação dos trabalhadores, mas é preciso também garantir e resolver estes problemas que estão associados à carreira, às condições remuneratórias, e disso, da parte do Governo, deixe-me que diga, não tem havido um compromisso claro e objetivo para a resolução destes problemas, porque não são problemas de hoje, são problemas que já vêm de há muito. E a verdade é que a sua não resolução tem conduzido ao agravamento da situação. E com nós, inclusivamente, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2023, esta foi uma das questões que claramente, as quais questionámos o Governo, quando vai ser já no início de 2023 que este problema vai ficar resolvido, porque há a questão do mecanismo de correção cambial, há a questão da atualização dos salários, tendo em conta a situação e a realidade económica do país onde esses trabalhadores prestam funções, mas é preciso também resolver um outro problema que se prende com a proteção social desses trabalhadores, em que em muitas circunstâncias isso não está assegurado. E face a estas, há compromissos que foram inclusivamente assumidos com a Organização Representativa dos Trabalhadores e que ainda não foram concretizados. E, portanto, este é o aspecto que exige, de facto, por parte do Governo, que a sua concretização e a sua resolução efetiva.
Ora, há outro bico de obra para essa expressão. Isto tem a ver com o ensino de português no estrangeiro. O número de professores foi dividido por 3 ou por 4 há uns anos a esta parte. O número de alunos tem continuado a reduzir-se, a diminuir igualmente. Ora, vocês nas propostas que fazem concretamente no âmbito deste Orçamento Geral de Estado, querem o fim das propinas, querem livros gratuitos, concretamente, normalmente é um direito constitucional, o direito à educação, não é?
Claro, é exatamente na base desse pressuposto, sendo a educação um direito, ela tem que ser assegurada para todos e assegurada gratuitamente. A introdução da propina, recordo que foi durante um governo PSD-CDS, e que teve um impacto profundamente negativo no acesso dos estudantes ao ensino do português. E estamos a falar do ensino português, estamos a falar de crianças e jovens portuguesas que estão no estrangeiro, lusodescendentes, consideramos que devem ter acesso ao ensino português como língua materna, exatamente para assegurar esse direito. E para isso a revogação da propina é uma necessidade, porque os números são muito claros. Com a introdução da propina houve uma redução significativa do número de estudantes no estrangeiro, do ensino português no estrangeiro, que não foi recuperado, e há uma outra questão que se prende também com a gratuitidade dos manuais escolares. O manual escolar podemos dizer que é um elemento central na educação para a aprendizagem por parte das crianças e jovens, e portanto consideramos que, tal qual como hoje os manuais escolares são gratuitos no país, faz sentido que também assim o seja no ensino português no estrangeiro.
Mas, Paulo Santos, temos o caso concreto da França, e não só, mas enfim, o ensino português existe em grande parte no currículo escolar francês, com tudo o que isso implica. Aqui em França modificaram bom o acesso aqui que você chamou 12º ano e por aí afora. O resultado é contendo, o português foi considerado uma espécie de língua rara. Há acordos entre os dois países. Pergunta ao secretário de Estado, Paulo Cafofo, precisamente, bom, há acordos. Quando é que se pode realizar uma reunião bilateral entre os dois governos? Como é que é? Pensa que o governo português descarta-se relativamente a essas questões de que o ensino português possa ser integrado nos currículos dos países onde existe uma comunidade?
O que nós consideramos é que, independentemente de se poder promover a aprendizagem do português noutros países, há uma questão que nós consideramos que é central, que é a garantia por parte do governo português de uma resposta às comunidades portuguesas. E estamos a falar de uma resposta, neste caso concreto, dirigida às crianças e aos jovens portugueses que estão no estrangeiro e aos lusodescendentes. E aí o governo tem aqui uma responsabilidade muito clara e objetiva, que é garantir, efetivamente, o ensino. Há pouco eu falava como língua materna, que é fundamental para as nossas comunidades, e garantir a sua gratuitidade como direito. Aliás, a nossa Constituição considera a educação como um direito e, como tal, tem que ser assegurado a todos os jovens. Tem aqui uma responsabilidade acrescida que não se pode demitir junto às comunidades portuguesas. E, portanto, consideramos que o governo deve assegurar esta resposta e deve fazer o investimento necessário. Um investimento seja na assegurar a gratuitidade, seja na contratação dos professores, para que de facto chegue a mais crianças e jovens o ensino português no estrangeiro. É de facto uma responsabilidade do governo que não se pode demitir dessa responsabilidade.
Ora, falemos agora no que diz respeito ao Conselho das Comunidades Portuguesas. Vocês, nas vossas propostas, o PCP avançou um reforço de 250 mil euros. Aliás, foi algo que foi salientado pelo presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas. O governo diz, não respondeu ainda, vamos ver, mas vocês avançam igualmente no que diz respeito à alteração da lei. Nós sabemos que o universo eleitoral no que diz respeito ao CCP foi alargado, fala-se de eleições em 2023, fala-se igualmente do aumento do número de conselheiros de 80 para 100. Será que as vossas propostas podem ir para a frente, e até que ponto é que o CCP tem ou não utilidade para os governos portugueses?
Naturalmente, nós respeitamos muito e valorizamos muito o trabalho e a importância que tem o Conselho das Comunidades Portuguesas. Aliás, até no quadro do processo que se iniciou agora na Assembleia da República de revisão constitucional, uma das propostas que adiantamos na nossa proposta é dar a constitucionalização do Conselho das Comunidades Portuguesas, dar este caráter para que possam ser os escutados sempre que haja matérias que estejam em cima da mesa e que sejam dirigidas especificamente às comunidades portuguesas. Consideramos que deve haver esse passo em frente para a sua valorização e reconhecendo a sua importância. No Orçamento de Estado, a proposta que fazemos é do reforço de verba em 250 mil euros. A proposta do Orçamento contempla uma verba de 350 mil euros, que nos parece insuficiente, não só para que o Conselho das Comunidades, para garantir o funcionamento do Conselho das Comunidades e para permitir também que em 2023 se proceda efetivamente à realização das eleições. Parece-nos que é insuficiente face a estas necessidades e por isso avançámos com uma proposta para reforçar em 250 mil euros e assim dotar o Conselho das Comunidades dos meios necessários, por lado, para o seu funcionamento, para as suas atividades, mas também tendo em conta a necessidade de em 2023 se poder avançar com o processo de eleições para o Conselho das Comunidades.
Uma ideia ainda, já sou alunista há muitos anos, é que o Conselho das Comunidades esteja ligado diretamente ao gabinete do Primeiro-Ministro. De maneira que as questões das comunidades são questões transversais ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Outras coisas é isto, é aquilo da Clote. Porquê é que isto não vai para a frente? Ou o que é que pensa dessa ideia?
Bom, nós consideramos, independentemente da orgânica do governo, essa é uma responsabilidade por parte do governo, mas aquilo que é de facto necessário, sendo matéria, é verdade que há um conjunto de matérias que envolve várias áreas governativas, por assim dizer, mas aquilo que é importante é de facto uma resposta aos problemas com que as comunidades sentem no concreto. Estamos a falar de uma rede consular que deveria de ser uma maior proximidade e não é, e deixe-me dizer que o avanço, o governo coloca muito um grande enfoque na digitalização, mas a verdade é que a proximidade se garante também com o atendimento presencial, com uma resposta atempada e ultrapassar estes atrasos que existem, com, olha, há pouco estávamos a falar com o ensino, do ensino português no estrangeiro, também uma maior proximidade junto à comunidade e uma resposta mais efetiva. É isso que é efetivamente necessário. Nós temos avançados ao longo de todos estes anos e temos tido uma intervenção, não temos deputados eleitos pelo Círculo da Europa, nem pelo Círculo fora da Europa, mas isso não é isso que impede por parte do PCP que tenha uma intervenção e um acompanhamento sobre a situação das comunidades, a sua realidade, os problemas, preocupações e também aquilo que são as suas reivindicações. E aquilo que temos insistido por parte de vários governos, inclusivamente por parte do governo do Partido Socialista, é, digamos, continuar a não resolver esses problemas, empurrando-os para a frente, não lhes dando uma resposta efetiva, e a verdade é que eles vão se agravando ao longo dos anos. Por isso aquilo que é de facto necessário, eu diria que era efetivamente haver uma tradução no terreno, uma resposta efetiva para de facto que não haja, muitas vezes creio, para que haja uma presença, uma maior presença e uma maior proximidade junto das comunidades portuguesas.
Bom, entretanto aqui com o Santo Cia, mas teremos a ocasião no próximo ano de ver isso tudo, é que em princípio vamos ter um consulado no telemóvel, a nível do ensino, vamos passar para o virtual, mas enfim, veremos aqui que vai dar para já a aprovação ou não do que diz respeito ao setor da imigração no Orçamento Geral de Estado para 2023. Uma última questão, eu apoio às associações portuguesas no estrangeiro, precisamente, vocês fazem uma proposta no sentido de um apoio extraordinário para esse movimento associativo, tanto mais que a epidemia da Covid também destruiu muitas associações por esse mundo fora.
É verdade, esse foi um impacto extremamente negativo junto das nossas comunidades e junto das associações que estão com as nossas comunidades. A nossa proposta tem exatamente esse objetivo, não é? O impacto da epidemia ainda está presente, condicionou muito a atividade e nós, ao propormos avançarmos com este apoio extraordinário, tem exatamente esse objetivo, de certa forma, de apoiar a atividade oportunidade de dar um contributo para essa recuperação e para que as associações tenham mais meios e condições para poder desenvolver as suas atividades junto das nossas comunidades. Tem este objetivo em concreto.
Mas mais ainda, vocês querem a direção, que a direção geral dos assuntos consulares e das comunidades portuguesas proceda ao pagamento de apoios previstos, isto no, na proposta de, que vocês fizeram, ficando dispensada da obtenção de autorizações dos membros do governo para esse efeito. A partir do momento que o apoio foi concedido, porque é que se tem que esperar, porque o sobretudo Ministério das Finanças, não sei mais quem, dê a sua autorização?
Nós, o funcionamento do governo tem tido esse elemento que muitas das vezes coloca dificuldades, obstáculos, entraves à concretização até de um conjunto de apoios que estão definidos no quadro da legislação.
E aprovados, e aprovados pelo governo.
Exatamente. Portanto, se há verbas que estão disponibilizadas, se há critérios para a atribuição desses apoios, eles foram cumpridos. Portanto, nós entendemos que não há nenhuma razão para que seja necessário ainda essa autorização, porque a autorização está à partida, não é? Quando estão definidos os apoios que são a atribuir, as verbas que são alocadas, são definidos naturalmente critérios e são avaliadas e ponderadas as propostas e as candidaturas por parte das associações e elas são definidas em função dos critérios que estão aprovados. Portanto, consideramos que para que os apoios cheguem atempadamente às associações, que se ultrapasse essa dificuldade e que não seja necessário naturalmente ainda mais essa autorização por parte dos membros do governo, que muitas vezes sabemos que levam meses e meses e meses e que acaba por ser um elemento que cria de facto dificuldades para a concretização dessas atividades que foram aprovadas e dessas candidaturas que foram aprovadas.
Com efeito. Paulo Santos, lembro, líder parlamentar do PCP na Assembleia da República, muito obrigado. E agora vamos ver o que é que se vai passar durante a votação do Orçamento Geral do Estado para 2023 e, sobretudo, no capítulo das comunidades portuguesas. E no próximo ano prometemos um novo encontro para saber se aquilo que foi aprovado pelo Governo, para já, se foi avanço ou não no bom sentido, e para saber se as propostas, entre outras daquilo, as propostas do PCP, foram tidas em conta pelo Governo ou não. Paulo Santos, muito obrigado e até muito breve, então.
Muito obrigada, eu é que agradeço e naturalmente fica na responsabilidade agora de cada força política a opção relativamente a estas propostas que adiantámos, mas da nossa parte dizer que o empenho para avançar com soluções, propostas, medidas que sejam necessárias e para dar resposta aos problemas das comunidades. Muito obrigada.
Obrigado eu, Paula Santos.